os olhos, vou fazer uma oração para que nós possamos experimentar da graça, do favor que você veio aqui para receber. Aleluia. Papai do céu, nós queremos te dar graças. Te dar graças porque a sua palavra, ela é viva e eficaz. Senhor, e a tua palavra diz que ela é mais cortante que uma espada que separa a alma do espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, a tua vontade, o teu querer no coração de cada um. Que a tua palavra entre, Senhor, oh Deus, e faça morada no coração de cada um. Que eles tenham revelação da palavra do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Repete uma oração comigo, fala assim: Papai do céu, eu abro o meu coração para receber da tua poderosa e gloriosa palavra. Amém?
Amém.
Aleluia. Amém, irmãos. Amém.
Amém.
É que nós temos as nossas crianças aqui. Não se constranja com elas. Elas fazem parte da nossa vida, da nossa família. E nós amamos muito elas. Amém? Então, você só segura o seu filho, porque nós não estamos com um trabalho com crianças. E hoje, o texto, hoje o título, Alegres em Todo Tempo. Mas uma coisa que sempre me traz confronto são as atitudes que nós temos diante das circunstâncias. As respostas que nós damos diante das circunstâncias. As atitudes que temos quando acontecem coisas boas e quando acontecem coisas ruins. Mas principalmente quando acontecem as coisas ruins. Porque você sabe que a vida não é feita só de alegria. A vida é feita de tristeza também. Sim ou não? Então existem situações nas nossas vidas que nos trazem tristeza. Mas a palavra do Senhor não diz para você ficar triste. Você pode, no momento, estar triste. Mas não é para você ficar triste o tempo todo. Quantos estão me acompanhando? Não é para você ficar amargurado. Não é para você ficar depressivo. E aqui eu quero contar a história de dois homens que foram muito usados por Deus. Mas os dois tiveram duas atitudes diferentes diante da situação. E eu quero trazer aqui, primeiro, a vida de João Batista. Fala, João Batista. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas, capítulo 7, versículo 18. João Batista, como você sabe, ele era primo de Jesus. Ele foi quem batizou Jesus. Ouviu a voz dizendo que Jesus era o Filho amado, o Filho de Deus. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. E aí, chegou uma hora que, contar o contexto, João Batista, espera um pouquinho só, pede para alguém vir aqui, que tá, o pessoal está falando alto aqui, está me tirando, alguém pode vir aqui, ó. Falar para o povo aqui, estão fazendo um pouquinho de barulho aqui, ó. Por favor. Então, quando você... Espera aí, agora eu perdi tudo. Deixa eu voltar aqui. Quando você... Deixa eu voltar aqui. João Batista. João Batista estava pregando, ele pregava, batizou Jesus e tudo mais. E aí o que, que aconteceu? João Batista, ele começou a pregar o evangelho, a pregar o batismo de arrependimento, pessoas foram, se arrependeram, e aí o que aconteceu com essas pessoas? As pessoas se arrependeram, então estava dando um ministério muito forte, e aí João Batista, ele era um profeta, ele era respeitado, os fariseus iam lá para se batizar inclusive, então João Batista tinha um ministério muito forte, e ele foi usado para preparar o ministério de Jesus, amém até aqui? Então ele foi usado, foi um homem usado pelo Senhor para fazer a preparação do Evangelho, para que Jesus pudesse chegar, como se ele estivesse pavimentando a estrada que Jesus iria percorrer. E aí o que aconteceu? Jesus começou depois que ele se batizou, ele começou o ministério dele. Só que era o tempo de João parar, porque ele era só para pregar e para fazer o papel dele até a hora que Jesus começasse. Mas João continuou a fazer o ministério dele. Quantos estão me entendendo? E aí chegou uma hora que João, ele confrontou Herodes, por conta da sua sobrinha, tudo mais, que ele estava tendo um caso com o irmão, com a cunhada do irmão dele, a mulher do irmão dele, tudo mais, aquele que rolo todo estava adulterando, e João confrontou o rei, e por conta disso ele foi preso. E lá na prisão ele manda os discípulos dele perguntar, para quem? Para Jesus, se ele mesmo era o Filho de Deus, o Messias. Por quê? Porque João, assim como os discípulos, eles tinham uma visão de que o Messias era um Messias terreno, era um Messias natural, era o Messias que ia libertar Israel dos romanos. Como você sabe, os romanos estavam dominando a Judéia, eles dominavam o mundo inteiro. E aí o povo queria ser liberto e achavam que o Messias iria vir para libertar eles dos romanos. Mas o Messias não veio para isso. O Messias veio para libertar o povo de forma sobrenatural. Quantos estão me entendendo? Não veio para libertar de uma forma natural. E aí o que acontece? Agora vamos ler o texto aqui. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou havemos esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado, presta atenção, bem-aventurado, ou seja, abençoado, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, por que Deus permitiu João ser preso? Porque era o tempo de João parar, mas João continuava. Então, em vez de João simplesmente lançar Jesus, ele continuou dividindo, quantos estão me entendendo? O ministério, porque era só para Jesus. Tanto que depois ele tem um texto aqui que diz, olha aqui, ó, abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 26. Olha só, João capítulo 3, versículo 26. Pode deixar que eu espero você abrir a Bíblia. Eu faço questão de não passar a Bíblia aqui, que eu quero que você tenha contato com a sua Bíblia, seja no celular, seja no a sua Bíblia escrita, você precisa ter contato com a sua Bíblia. Então, aqui pelo menos. João capítulo 3, versículo 26, diz assim: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente o ouve muito se regozija, por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então João, ele sabia que Jesus tinha que aparecer e ele tinha que se apagar. Era o momento de Jesus agora, não mais de João. Mas João continuou. Ou seja, João não estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha que simplesmente parar o ministério dele e deixar o de Jesus. Quantos estão me acompanhando? Só que João continuou. E aí, Deus, para isso, teve que prender João. Para João parar lá e falar: peraí, parou o ministério aqui. E aí, eu nunca estive preso. Mas eu imagino, e ele foi preso de uma forma injusta, foi ou não foi? Ele falou a verdade, ele estava lá confrontando o rei. Então ele foi preso de uma forma injusta, não era. E aí ele chega e manda os dois discípulos falar com Jesus. Eu creio, vou ser benigno, que João estava lá querendo atiçar assim Jesus: ô Jesus, você não é o Filho de Deus, o cara? Me liberta aqui, eu estou preso, eu sou teu primo, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada nessa situação? Olha essa situação aqui. E aí Jesus diz assim: olha só, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu faço, olha quem eu sou, é isso aqui que eu faço. Eu não vou contra os romanos, eu não vou buscar exército para destruir Roma, o meu papel é outro. Amém, irmãos? o papel, o Messias, veio o Messias sobrenatural para trabalhar o quê? A questão espiritual, a guerra espiritual, e não uma guerra natural com os romanos. Mas era o que os fariseus esperavam, era o que os judeus esperavam. Um Messias que fosse um Messias de guerra, um Messias que viesse, ou seja, uma visão natural de Jesus. E João estava lá no cárcere, estava lá passando por dificuldades, e aí ele começou o quê? Será que é? Será que é mesmo? E o que, que isso traz para nós, para as nossas vidas? Sabe, muitas pessoas, quando elas passam por uma situação difícil, elas começam a se escandalizar com Deus. Elas começam a perguntar e ter situações, ter discussões com Deus. Ela começa a perguntar, por que isso aqui está acontecendo na minha vida? Ah, isso não é justo. É injusto o que está acontecendo comigo. É muito ruim. Ah, não está correto. Poxa vida, aquela pessoa viveu tão pouco. E aí você começa a achar que o que Deus permitiu acontecer não está certo. Quantos estão me acompanhando aqui? Eu já fiz isso muitas vezes. Não, isso não é justo. Isso não está certo. Ah, não. Essa pessoa não, podia ser outra. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso veio acontecer comigo? Quantos já fizeram essa pergunta? Levanta sua mão. Seja sincero. Sabe? Quando você começa a ter esse tipo de questionamento, você começa a ter a mesma atitude de João Batista. Você começa a questionar aquilo que Deus faz. É mais ou menos como o vaso aqui. Vocês viram, tinha um rapaz trabalhando aqui. O vaso questionar o oleiro, que é a pessoa que está fazendo o vaso. Por que você está me fazendo assim? Por que você está me moldando assim? Por que você está me mexendo comigo assim? Por que você está permitindo eu ficar mais desse jeito e não desse jeito? Começa a questionar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí quando você começa a fazer isso, você está tendo a mesma atitude de João Batista. Você começa a questionar, e aí começa a ver as perguntas, os questionamentos. Será que eu estava errado quando me batizei? Será que eu estou na igreja errada? Será que eles só pregam a vontade de Deus? E a minha vontade, onde fica? Será que é esta a religião que Deus tem para mim? Porque quando começa a vir as situações difíceis, as situações ruins, você não concorda com elas. Você está naquele cárcere e em vez de você procurar entender qual que é a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, você começa a questionar o que Deus está fazendo. Quantos estão me entendendo? Sabe, a gente não precisa só saber a vontade de Deus, a gente também precisa conhecer os caminhos de Deus. Aquilo que Deus, como Ele tem para fazer conosco. Deus permite situações nas nossas vidas para nós crescermos, para nós avançarmos, para nós ganharmos musculatura espiritual. Tem uma história que é muito legal, o pastor Aloysio sempre conta, que você sabe quando tem a lagarta, para ela se transformar em borboleta, ela está no casulo, e no casulo ela tem que fazer muita força até ela estourar o casulo que ela está lá. E aí ela fazendo muita força, na hora que ela faz muita força, ela começa a ganhar músculo para ela poder depois o quê? Bater asas e voar. Mas aí uma criancinha viu ela fazendo muita força e foi lá e cortou o casulo para ajudar, pensando em ajudar aquela borboleta. Mas na verdade ela estava fazendo o quê? Ela estava atrapalhando aquela borboleta. Ela não conseguia agora nem voar e ela não conseguia rastejar como ela rastejava antes. Era uma lagarta, mas agora ela não consegue nem voar e não consegue nem rastejar. Quantos estão me acompanhando? Porque agora as asas vão atrapalhar ela, porque ela não consegue bater asas. Então Deus permite situações na minha vida e na sua vida que muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas Deus sabe o porquê, Deus tem o propósito disso. Os irmãos estão me acompanhando nisso? A questão toda, o que vai questionar você, é você ter a certeza que Deus é bom. É você ter a certeza que Deus te ama independente das circunstâncias. Qual que é o grande problema? É você medir Deus pelas circunstâncias que você passa. É você medir o amor de Deus por você pelas circunstâncias que você passa. Você passa uma situação boa, Deus me ama. Você passa uma situação ruim, Deus não me ama. Você passa uma situação boa, Deus me ama. Você passa uma situação ruim, Deus não me ama. E aí pessoas ficam vivendo nesse balanço, nessa gangorra emocional, espiritual. Quando tem coisa boa, Deus me ama. Deus é bom, Deus é bom. Aí quando passa uma situação difícil, começa, mas por que isso? Não concorda com o que está acontecendo? E aí ela começa a duvidar, e é onde o Satanás quer que você chegue. Você duvidar do amor de Deus por você. Quando você duvida do amor de Deus, ou duvida da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para você, é exatamente esse lugar que Satanás quer que você chegue. Os irmãos estão me acompanhando? Então, o desejo de Deus, para mim e para você, é que nós não percamos a cabeça. Por quê? Depois de alguns dias que João Batista fez essa pergunta, ele perdeu a cabeça, ele foi decapitado. O que eu falo de perder a cabeça é de você tratar o oleiro como se ele obedecesse você. É você tratar Deus como se ele tivesse que prestar contas para você. Deus não tem que prestar contas para ninguém, ainda que ele vai e fala para mim e para você. Fala ou não fala? Conversou com Moisés, com Abraão, mas conosco, Deus como pai, ele não tem que dar satisfação. Ele não tem que falar para mim por que ele está fazendo isso, ele simplesmente faz. E eu tenho que crer que ele tem o melhor para mim, que ele vai fazer o melhor para mim. Amém? Mas tem outro homem de Deus na Bíblia. Um outro homem de Deus que passou por uma situação semelhante, ele também foi preso. E o nome dele é Paulo. Fala, Paulo. E eu quero que você abra a Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Abra aí. É um texto que nós vamos ler que é meio longo. Atos 16, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, o Espírito Santo estava resistindo Paulo para ele não ir pregar nessas cidades. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. E lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo estava querendo ir pregar num lugar, o Espírito Santo falou assim, não quero você pregando nesse lugar. Ele tentou pregar num outro lugar, o Espírito Santo resistiu a ele pregar naquele lugar. Ele estava querendo pregar, falar de Deus, mas não era naquele lugar. Aí apareceu, ele teve uma visão de um varão macedônio falando, eu quero que você pregue lá na Macedônia. E aí Paulo chegou e falou assim, agora eu entendo, agora eu tenho que ir para a Macedônia, por isso que a gente não está conseguindo. E aí ele entendeu, vamos para lá, vamos pregar. Ou seja, ele ouviu de Deus, Deus estava falando para ele pregar. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos seguindo. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Ou seja, Deus estava querendo que Paulo fosse para lá, ele foi para lá, e na hora que ele chegou, já pregou, e já abriu uma, já converteu as pessoas, já batizou, já abriu uma célula ali. Ali já começou uma igreja. Por quê? Ele estava ali obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus tinha falado. Amém? Aí seguindo, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Ou seja, Paulo foi lá e ainda libertou a mulher do demônio. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Sabe, querido, nós temos um conceito natural de que quando nós fazemos a vontade de Deus, não temos que ter problemas nenhum. Temos ou não temos? Quando eu faço a vontade de Deus, tem que ter céu de brigadeiro, tem que ter pista lisinha para andar na Ferrari, não tem que ter um buraco, não tem que ter nada. Esse é um conceito natural e equivocado, porque a palavra de Deus diz que é para fazer a vontade de Deus. Isso não significa que não vamos ter percalços. Jesus disse que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus nunca prometeu que não vai ter problema nenhum, mesmo fazendo a vontade dele. Que nós, mesmo fazendo a vontade dele, nós vamos ter problemas na vida. Sim ou não, irmãos? Sim. Ou seja, Paulo e Silas foram enviados para lá, estavam fazendo a vontade de Deus, já começaram a pregar, já falaram de Deus, já abriu lá, Lídia foi batizada, depois chegou, libertou a menina que estava lá falando, daqui a pouco eles chegam e são presos e eles estavam lá. Agora a pergunta que faz é o seguinte: qual foi a atitude de Paulo e de Silas? Eles podiam estar lá e falar assim: Paulo, acho que você não ouviu de Deus. Não, Paulo, eu acho que aquela visão que você teve lá foi do capeta, não foi de um anjo, não. Porque olha só onde a gente está. Nós estamos na pior prisão e nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Você vê que está escrito isso aqui, não? Não. Só que aí o que começou a acontecer? Sabe, o problema na nossa vida, na minha, é que se não está acontecendo como eu gosto, se não está acontecendo como eu acho que tem que ser, eu começo a falar assim: não, isso aqui não é vontade de Deus. Mas quem falou que a vontade de Deus, aos meus olhos, tem que ser boa, perfeita e agradável? Não, ela é boa, perfeita e agradável para Deus. Aos meus olhos, muitas vezes, a vontade de Deus não é boa. Jesus, a vontade de Deus para ele, o que que era? Que ele fosse o quê? Pregado na cruz. Mas o que que Jesus foi fazer no Getsêmani? Foi lá orar e perguntar: Senhor, é desse jeito mesmo? eu vou ter que beber desse cálice, Senhor. Porque Jesus, desde pequeno, ele passava em frente, os romanos já dominavam aquela região. Jesus sempre viu o quê? As pessoas pregadas na cruz e viu quanto sofriam, viu ou não via? Aí estava chegando a hora que ele ia ser, e ele sabia que era para isso que ele tinha vindo. Mas Jesus, a alma dele começou a se angustiar, a carne dele começou a torcer, falou assim, eu vou ser pregado, vai doer muito, eu vou sofrer muito, eu vou apanhar, eu vou sofrer. E ele foi lá diante de Deus, Senhor, é desse jeito mesmo, Senhor? É isso mesmo que o Senhor quer? 3 horas de oração, suou gotas de sangue, mas depois que ele resolveu, ele saiu, e foi se entregar. Jesus, ele podia muito bem sair correndo, fugir, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele se entregou. Tanto que quando olha só o poder de Jesus. Quando os evangelhos dizem que quando estava chegando lá a trupe para prender Jesus, perguntaram, quem é Jesus? Ele falou, eu sou. Na hora que ele falou, eu sou, eles caíram. Se ele quisesse, ele mandava um exército lá e prendia todo mundo. Mas não, ele precisava morrer na cruz. Ele precisava fazer a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Aos olhos do mundo, Jesus estava sendo pregado. Ele era um quê? Um perdedor. Mas aos olhos de Deus, ele era o quê? Vencedor. Vencedores, se você ficar olhando o que é um vencedor no olhar do mundo, você nunca vai fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o olhar de Deus, é o querer de Deus. Ao olhar do mundo você pode parecer um perdedor, mas a questão toda é, eu quero saber aos olhos de Deus. Talvez aos olhos da sua família você é um idiota, só de você estar aqui. E se você dá o dízimo e oferta, mais idiota ainda. Se você vem todo o culto e na célula, mais idiota ainda, porque você está perdendo tempo. Você podia estar fazendo outra coisa, verdade ou não? Você sabe disso, mas aos olhos de Deus você é o quê? Filho, e filho muito amado, filho muito amado. Percebe a diferença? Aos olhos do mundo você é uma pessoa que fala assim, é um idiota, é um tapado, ele faz o que o pastor manda ele fazer, verdade ou não? É. Mas aos olhos de Deus você é uma ovelha. E ele cuida do seu aprisco. Ele cuida das suas ovelhas, porque ele ama as ovelhas, ele é o bom pastor. Quantos estão me acompanhando? Percebe a diferença? Então, a questão toda é que o diabo sempre vai acusar Deus que você não reclama, porque você só tem coisa boa, assim como aconteceu com Jó. O diabo é o acusador, ele fica lá falando assim, ó, tira as coisas dele, faz isso aqui com ele, eu quero ver. Se ele vai continuar te adorando. Porque adorar a Deus quando está tudo bem é fácil, né, irmãos? O problema é adorar na hora que a chapa esquenta. Na hora que o pé de frango azeda. Essa é a hora difícil. Essa é a hora que, naquela hora, céus e terra estão olhando para mim e para você. Falando, o que está acontecendo aqui? Quero chamar a equipe de louvor. Sabe, lá na prisão eles não questionaram Deus, lá na prisão eles começaram a adorar Deus, eles começaram a louvar, eles começaram a engrandecer o nome de Deus, eles começaram a declarar o nome de Deus, eles começaram a buscar o Senhor, a orar, e aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer algo que aos olhos do mundo é idiotice, mas aos olhos de Deus você consegue parar o Senhor. Presta atenção aqui em mim, por favor. Agora é a hora mais importante do culto. Sabe, o meu cristianismo e o seu cristianismo não vai ser testado na hora que está tudo bem. O meu cristianismo e o seu cristianismo vai ser testado na hora que está tudo mal. Na hora que a situação está difícil. Ou que aquela situação difícil, tudo mais, já se passam 20 anos. E a situação não muda. Seja a conversão de um cônjuge. seja a libertação de drogas de alguém que você tem orado, você tem clamado, alguém que você ama. Eu não sei. Por mim, ninguém tinha problemas. Eu queria sempre que fosse tudo céu de brigadeiro. Só que acontece que essas situações são permitidas na minha vida e na sua vida, para você e eu crescermos, para você e eu avançarmos, para você e eu ganharmos musculatura. Que quando nós temos a perseguição, quando nós temos situações difíceis na nossa vida, é hora de nós darmos a resposta que Deus gostaria que nós dessemos. Que nós nos pareçamos mais com Cristo. Quantos estão me entendendo? Que nós tenhamos mais a forma de falar, a forma de agir como Jesus. Nessa situação aqui, o que Jesus faria? No culto do Elas lá, eu estava lá na frente, estava eu segurança, e aí veio um rapaz todo drogado, começou a bater boca com a gente, falar um monte, cutucar no meu peito, aí eu fiquei me segurando, aí eu, graças a Deus, eu não tive atitude nenhuma, foi tudo bem. Só que hoje eu estava meditando, e Deus me falou algo. Você não olhou para ele como eu olharia. Você olhou para ele como se ele fosse um igual seu. Ele não é. Ele está perdido. Ele precisa do teu, do amor, do meu amor, através da sua vida. Talvez se ele tivesse olhado para os meus olhos e visse não uma atitude de defesa, de... Se ele visse, não de segurança como eu estava lá, mas de amor, de compaixão, talvez tivesse mudado tudo. Quantos estão me entendendo? Sabe, todos os dias Deus está querendo trabalhar na minha vida e na sua vida. Todos os dias. Todos os dias. E sabe o que é mais interessante? Paulo estava lá, Paulo e Silas, e eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Só que sabe quando você canta louvor, quando está tudo bem aqui no culto, está lá, aleluia, glória a Deus, é muito bom e continue. Só que na hora que você está passando aquele momento mais difícil, você levanta a sua mão e começa a adorar o Senhor, vida de Deus começa a se manifestar. O pastor Aloysio conta a história dele, eu quero trazer para você. Ele chegou um dia na vida dele que ele tinha investido numa casa, tinha dado o carro dele, tinha dado um monte de coisa, e a empresa que ele estava investindo faliu. E ele perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o carro, até a máquina de costura da esposa dele ele perdeu. Só que aí, ele, nesse dia, ele estava indo para o culto e era um ministro de louvor, ele já era pastor, era ministro de louvor, e todo mundo da igreja falando que tinha pecado escondido, que tinha coisas lá, que ele tinha que confessar pecado, por isso que ele estava passando por aquilo. Ou seja, ele estava sendo acusado pelo capeta, acusado pelos irmãos. E aí ele estava assim, chegando, falando com Deus: Senhor, eu não quero louvar, eu não quero adorar, eu não estou bem. Aí o Espírito Santo falou para ele, falou assim: hoje você vai ter a oportunidade de humilhar o inferno. O inferno está esperando que você blasfeme, que você lamurie, que você reclame. Mas o céu está esperando que você adore. Você pode humilhar o inferno hoje. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou: Senhor, hoje eu vou dar o meu melhor louvor para o Senhor. Hoje eu vou fazer o meu melhor. E ele falou: irmãos, ele tocava violão, falou: não vai ter mais nenhum instrumento, só eu vou tocar hoje. E ele começou a louvar e disse que o céu desceu. Sabe, Paulo e Silas fizeram a mesma coisa. Eu lembro que um dia eu estava muito mal, muito mal. Estava pensando em desistir de tudo. E aí eu cheguei em casa e não estava com... Aí eu lembrei dessa história. Eu não estava com a mínima vontade. Eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho a mínima vontade de louvar, não tenho a mínima vontade de te adorar, mas eu vou em fé, eu vou adorar o Senhor, eu vou entronizar o nome do meu Deus, não importa o que aconteça. E aí sabe o que aconteceu? 10 minutos depois que eu estava louvando, adorando, aquele sentimento, aquela coisa dentro de mim, foi tudo embora, começou a vir uma alegria na minha vida. Aleluia! começou a vir a graça e o favor. A graça e o favor de Deus. Sabe, eu não sei que música que Paulo e Silas cantaram, mas eu acho que foi aquela que Abacuque fez. Lá no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os meus olhos não vejam nada, ainda que eu veja tudo ruindo, tudo acabando, tudo caindo, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou levantar o nome dEle, porque Ele é Deus bendito. Ele me salvou, Ele me curou, Ele me sarou de todas as coisas, porque Ele é o meu Deus. Ele restaurou a minha vida. Ele é o meu Deus, é o Deus da minha vida. Eu vou adorá-Lo como eu nunca adorei. Eu vou abraçá-Lo como eu nunca abracei. Eu vou entronizá-Lo como eu nunca entronizei, porque Ele é o meu Deus. Não importa. Quando você vê uma situação difícil, não tenha atitude de João Batista, tenha atitude de Paulo e Silas. Entronize o Senhor, louve o Senhor. Mas eu não estou com vontade, não, querido, em fé. Declare: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando, não importa, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E você começa a declarar, você começa a encher o seu coração de graça, de vida, porque o Senhor se manifesta nessa hora. E sabe o que é mais engraçado? Naquela hora, as prisões, eles estavam presos, caíram deles, mas não só deles, das pessoas que estavam em volta. Quando você tem essa atitude de louvar o Senhor, de adorar o Senhor nos momentos difíceis, nas situações difíceis, é nessa hora, as pessoas todas são abençoadas ao seu redor, porque você dá a resposta que Deus quer que você dê. Você entroniza o nome dEle. Sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido é a seguinte: nós estamos numa missão para conquistar vidas, estamos ou não estamos? Aí o que o diabo faz? Lança coisas, e para te acusar, você não é filho de Deus, você não é crente, por que está passando isso? Faz ou não faz? Você ouve essa voz ou não ouve? Ouve, eu também ouço. Só que aí você tem a oportunidade de chegar e falar assim: o meu Deus é rico, e eu sou rico também. Eu sou filho dEle. Nada vai me faltar, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu ando debaixo das asas de Deus. Ele me guarda, Ele me protege. Ele é o meu Pai. É o meu Pai. Quantos estão me acompanhando? Sabe, queridos, e aí o diabo faz isso para você ficar amargurado, para você não se preocupar com nada, só se preocupar com você, porque ele te ataca, ele permite coisas acontecendo, e aí tudo mais, e Deus está esperando o quê? Que nesse momento você, como filho, fala assim: eu sei que eu sou filho, eu sou amado, eu sou rei, eu sou sacerdote, e eu vou declarar agora, vou entronizar o nome do meu Deus, não importa a minha situação, eu vou abrir a minha boca não quer abrir, não quer falar, não quer louvar, não quer adorar, mas eu vou adorar Ele, eu vou entronizar Ele, e vou declarar que Ele é o único Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o meu Rei, Ele é o Deus da minha vida, e eu começo a declarar, e a vida de Deus, a unção de Deus começa a se mover. E aí sabe o que acontece? As pessoas olham para você e falam assim: como é que você vive? Passando por essas situações e ainda adora, está feliz da vida. Aí elas falam assim: eu quero beber do que você está bebendo, eu quero comer do que você está comendo. E aí você, sem perceber, as pessoas vão se achegando, porque você está cada vez mais parecido com Jesus. Como você está me acompanhando? Sabe, irmãos, nós nascemos para louvar e adorar o Senhor. Vai chegar um dia que todos nós partiremos daqui, e nós vamos estar lá, e sabe o que a gente vai ficar fazendo? Adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Sabe, eu não sei se você alguma vez fez isso. Se você, nesse momento difícil que você passa, que você tem situações difíceis, você ficou adorando ao Senhor, ou se você ficou reclamando. Mas hoje, Deus quer mudar isso. Hoje quer mudar o seu entendimento, quer mudar a sua mente hoje sobre isso. Deus quer que você tenha hoje uma opção de falar assim: eu não vou perder minha cabeça que nem João Batista. Sabe? Eu quero te perguntar, Quantos querem cantar um cântico novo ao Senhor hoje? Sabe, quantos querem dar uma resposta diante da situação? Não é o louvor porque os outros estão cantando, é o louvor que você está cantando. É você abrindo a sua boca e declarando, chamando a existência e falando: o Senhor é o meu Pai, o Senhor é a minha vida, não importa a situação, carne, não importa que você não está querendo louvar, não importa que você não está querendo que eu adore, mas eu vou adorar o meu Deus assim mesmo. E eu levanto as minhas mãos e declaro: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu Pai. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor ainda prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Derrama do cálice, o meu cálice transborda. Derrama do teu óleo, a tua unção sobre a minha vida. Quantos querem fazer isso hoje? Fica de pé onde você está. Se você quer cantar um novo cântico ao Senhor, eu quero te pedir, vem aqui à frente. Se você uma vez já reclamou, já falou assim, não, hoje